Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Deve ter doído nos ouvidos deles esta frase. Como se dissesse, e ele se lembra. É óbvio que ele se lembrava, mas ele não precisava dizer isso aqui agora, ele está se lembrando disso agora. Imagina se ele estava se lembrando. Deve ter sido uma lança no coração deles. José usa a lança pela segunda vez. Em seguida, no versículo 4, quando ele diz, a quem vendeste para o Egito, e no 5, ele diz de novo, agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quis. Eita, ele insiste. Ele não só se lembra, mas ele insiste. Deve ter sido muito forte essa afirmação de José. Só que José não queria maltratá-los. Eu usei a palavra lança, talvez deveria usar a palavra bisturi. Lança serve realmente para ferir e matar. Então esqueçam a imagem da lança, vamos usar a bisturi, que é usado também para cortar, faz sangrar, mas usado de uma maneira benigna para curar. Então vamos imaginar aqui o José usando o seu bisturi, ferindo os irmãos, sim, tirando o pus lá de dentro, sim, mas de uma maneira altamente benigna. José não queria maltratá-los de uma maneira pura e simples, não era crueldade dele fazer isso, sadismo, não. O que ele queria é que eles, os irmãos, vissem a malignidade do que eles haviam feito e também valorizassem o perdão que o próprio José estava pronto ali para dispensar. Então, o propósito de José ter usado aquelas duas frases cortantes que usou e que cortaram certamente, deve ter doído, mas o propósito era para que eles não perdessem de vista o fato em si do que tinham feito, de tão ruim que era, e valorizassem o perdão que José já iria dispensar, já estava dispensando. Então é impressionante agora, no versículo 5, como li, em vez de acusá-los, José os alivia. Ele acusa aliviando. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Pufo, acusou de novo. Mas ele acusa ao mesmo tempo em que ele alivia. Benigno o corte, o ferimento causado aqui na alma dos irmãos deles. Como explicar isto? Afinal, não era importante para os irmãos, além de lembrados do mal que eles fizeram, não era necessário, era necessário que eles se arrependessem profundamente? Sim. E era isso o que já havia acontecido. Essa é a explicação que eu vejo para o alívio que José dá aos irmãos. Se abandonar a descrição do pecado deles, duas vezes, me venderam para o Egito, vocês me venderam para o Egito, mas ao mesmo tempo ele alivia, porque ele já tinha visto compunção no coração daqueles irmãos. Eu comentei em mensagem passada que José levou a angústia dos irmãos a níveis altíssimos, conforme todo o desenrolar da história, como vocês devem se lembrar, para provocar neles reflexão no que eles haviam feito, para que se arrependessem e prestassem conta com Deus. Só que tudo isso parece que já tinha acontecido. Eles reconheceram que Deus havia encontrado a iniquidade deles. Lembra na mensagem passada eu disse, quando os irmãos disseram, ai, Deus encontrou nossa iniquidade. Então José foi vendo a atitude deles, a humildade deles, a preocupação deles com o pai, com o irmão mais novo, O fato de que eles estavam ali sendo apertados pelo próprio Deus, que encontrou a iniquidade deles, José olhando isso, José vendo isto tudo, e deve ter concluído com segurança: esses homens se arrependeram, estão compungidos. Não diz na Bíblia explicitamente que eles se arrependeram, mas fica evidente a própria história e a própria reação de José, que ele percebeu isso. Então, para que esmagá-los ainda mais? Além do fato de repetir o que eles haviam feito, para que ir mais fundo? Mais fundo? Vocês não sabem o que eu sofri, vocês não sabem. Não, não, ele citou duas vezes ali, dois cortes profundos, e bum, joga o alívio sobre eles. Não fiquem zangados com vocês próprios, não. A hora de ser duro havia passado. Agora, mesmo sem esconder o pecado deles, estava em cena a largueza, o perdão. Aí José entra com largueza mesmo, linda, e um perdão de nos deixar constrangidos. Vocês se lembram de alguém que, em vez de esmagar o pecador arrependido, alivia o seu fardo? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus Cristo, vinde a mim os que estáis cansados, cansados pelo pecado. Ninguém houve que mais denunciou o pecado do que ele próprio, Jesus Cristo. Mas a denúncia do pecado e colocar o tamanho da negritude do pecado diante do pecador não elimina o exercício do perdão, ao contrário, mostra o perdão sob a perspectiva correta. O tamanho do perdão é proporcional ao tamanho da gravidade da ofensa que o pecado causa a Deus. Lembro de alguém que a Bíblia diz que não gostava de apagar a chama que já estava se apagando, e que não esmagava uma cana que já estava amassada? Ele mesmo. Mateus 12 e 20, deixe-me ler essa passagem. Mateus 12 e 20, é uma passagem muito bonita que fala de uma característica do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não esmagará a cana quebrada. Se você não chegou lá, não tem problema, eu vou já voltar para Gênesis. Nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Uma forma dele tratar o pecador, não esmagando quem já está bastante danificado. Vemos então José como um tipo de Cristo aqui, fazendo isto com os irmãos, um mestre em mostrar o pecado, demoradamente, através de todas aquelas fases do processo com seus irmãos, em que até nós desconfiávamos: esse homem está sendo cruel, para que tanto? E mandou botar o copo dele na boca do saco de Benjamim, para poder acusá-lo injustamente. José, você está esquisito, está guardando muita amargura no coração contra esses irmãos. Não, nada disto, mas um tratamento necessário, duro, sofrido por parte dos pecadores, dos irmãos dele, um tratamento necessário que José causou neles, para que eles fossem despertados do sono, de uma consciência encostada, uma consciência cauterizada ou silenciada Não. Vocês vão enfrentar o pecado de vocês com toda a clareza. E eu vou fazer isto. Esse era o papel que José impôs a ele próprio. O que eu puder fazer para vocês enxergarem o tamanho do que vocês fizeram, eu vou fazer. Vai ser duro, vão chorar, vão sofrer, mas eu vou fazer. Deixou o irmão preso. Tudo. É impressionante. Um plano duro, mas fez para levar os irmãos a conhecerem e tratarem com Deus e se arrependerem. Quando ele viu que esse processo havia sido cumprido na vida dos irmãos, pronto. Agora eu vou terminar de acabar com eles. Já é suficiente. Já basta. Não vou esmagá-los, eles já estão bastante quebrados. Não vou acabar de apagar a velhinha deles, não, que já está querendo apagar. De tanta tristeza, preocupação, angústia, está bom. Chegaram no ponto e que era necessário. Agora eles vão ver o que é perdão. Muito bonito isto, irmãos. É o que Cristo faz conosco. Ele nos aponta o pecado, mostra a gravidade, nos deixa apavorados muitas vezes. Quantos de nós poderíamos levantar aqui e falar da situação pré-conversão a Cristo, das angústias que nós passamos, das lágrimas, dos terrores, de até sonhos ruins, e dias terríveis, pensando na morte, pensando em coisas estranhas, apavorados, angustiados e querendo a verdade, e sem entender direito as coisas, e angústia, precedendo o momento de enxergarmos o tamanho da ofensa que nós agredimos a Deus com os nossos pecados, e aí nos arrependermos. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Não é eu vou terminar de acabar com vocês, não. Você crente, mesmo confrontando o outro em pecado, alguém que lhe tratou mal, ou que se comportou de maneira errada em relação a você, uma vez, confrontando o irmão ou irmã, deixando claro o que aconteceu, vendo o irmão contrito, entendendo o que ele fez, neste ponto para frente, seja largo, seja compassivo com gosto. Inclusive, eu não gosto quando irmãos vêm me contar que foram ofendidos. Fui ofendido pelo irmão fulano de tal, não gostei, fiquei chateado, ele veio falar comigo, me pediu perdão, disse, não, tudo bem, tem problema não. Eu digo, você errou aí, meu irmão, e feio, não tem problema não, só tem problema, ele agrediu, ou de boca, ou, geralmente é de boca mesmo, de desconsideração, ou falta de compaixão, ou agressão mesmo, é uma grosseria, não importa, mas ele pecou contra você e você vem dizer que não tem problema não? Então Cristo morreu por um pecado que não tem problema não? Cristo morreu por cada pecado nosso, inclusive esse desse irmão que pecou contra você. Nunca diga para alguém que lhe ofendeu, que lhe agrediu de alguma maneira, consciente ou não. Claro que sendo inconsciente diminui a pena, mas a culpabilidade, mas agressão é agressão e deve ser tratada como tal. Nunca diga para o irmão que lhe ofendeu, especialmente de uma maneira consciente, não tem problema não. Já esqueci isso, esqueça não. Trate com ele. Sim, meu irmão, está pedindo perdão pelo quê mesmo? Por isso, tem razão. Se me ofendeu mesmo, me magoou, fiquei muito triste com você. Estou muito feliz que você está me pedindo perdão. Isso aqui é uma resposta? Vou pensar, vou dizer agora, está perdoadíssimo. Essa é a solução cristã. Então, quando eu digo para você não deixar passar o que o irmão fez contra você, que vem lhe pedir desculpa ou perdão, dizendo que não tem problema, não é para esmagá-lo, não. É para levá-lo a confrontar o seu pecado, o pecado dele, melhor dizendo. E uma vez confrontado, ele então pede perdão. E você então perdoa, Esse é o caminho cristão, e José percorreu esse caminho de uma maneira magistral. Meu amigo, que sem Cristo, e você quer perdão, alívio total, corra para os pés de Cristo, mas corra ligeiro, porque você não vai encontrar alívio aqui de ser humano não, viu? Nem perdão total não, e mesmo que encontre um perdão humano belíssimo, que há, mas ser humano algum tem perdão de perdoar pecado, de uma maneira a anular o efeito eterno do pecado. Eu posso perdoar o pecado que alguém cometeu contra mim, sim, em termos humanos, o que eu pude perdoar, eu perdoei, mas eu não posso anular o efeito eterno que aquele pecado terá diante do Deus Criador e Senhor dos céus e da terra. Não posso, não está na minha alçada. Mas Jesus Cristo, Ele próprio é Deus, então Ele pode perdoar pecados, não apenas a ofensa em si, em termos do que causou, mas os efeitos causou nesta terra, mas os efeitos eternos, Ele pode perdoar e perdoa quando há contrição de fato e quando se acredita realmente, se crê no tamanho do seu sacrifício.